desde fevereiro de 2002, que Angola conhece o calar das armas. Vive a paz, alcançada a bala, com a força dos canhões. Muita gente morreu nos campos de batalha, cidades cercadas, na rivalidade entre irmãos, com sangue derramado. A paz carrega o perdão. O amor toma conta de quem busca permanentemente o melhor para todos nós. No recuo, a história mais recente do país, Ismael Silva, jurista, colocou no mercado literário Luena, 45 dias de batalha, cerco a cidade e negociações em Bicesse. Uma obra que aborda um mês e meio de renhidos combates que opuseram tropas do governo, FAPLA, e forças militares da UNITA, de 1 de abril a 15 de maio de 1991, no mesmo período em que ocorria em Lisboa a sétima e última ronda de negociações entre o governo e a UNITA na procura da paz.
O interesse surge em virtude de ter percebido a ausência de coisas escritas a respeito do Luena, uma cidade que tem ostenta hoje o título de Cidade da Paz, mas que eventualmente conhecemos pouco da história da cidade. Esse título de Cidade da Paz, ela não surge apenas por causa dos acordos assinados em 2002, né, que levaram a paz do 4 de abril. Mas a cidade de Luena e o território do Moxico, eles presenciaram muitos fatos importantes da nossa história recente que não podíamos deixar de retratar. É assim que tanto os acordos entre a UNITA e o governo português, o MPLA e os portugueses para a independência do país aconteceram no território do Moxico. Depois temos o cerco à cidade de Luena como elemento de pressão para os acordos de Bicesse em Portugal, que nos levaram às primeiras eleições. E posteriormente a isso, temos o protocolo do Luena, que nos levou a paz em abril de 2002. Então são fatos relevantes que nos chamaram curiosidade e aproveitamos o mote para retratar os 45 dias do cerco, para mostrar algo que na verdade é um trauma coletivo daqueles que viveram esses dias no Luena, mas que andava na penumbra e precisava-se dizer alguma coisa a respeito.
Nesta obra, o autor apresenta também os porquês que levaram a sitiar a cidade do Luena, numa altura em que já se desenhavam os acordos para paz.
No livro nós fizemos inicialmente uma abordagem que nos leva à contextualização do conflito, tanto o angolano quanto o internacional, e naquela altura estávamos a falar da Guerra Fria. Esse conflito, essa batalha, se deu num momento particular da história internacional, na medida em que se esfacelava com a queda do Muro de Berlim o Bloco Socialista, e alguns países aproveitaram essa onda e, de fato, conseguiram implementar mudanças estruturais nos seus países que hoje conseguem, de alguma forma, usufruir dos frutos derivados dessa guinada na história dos seus países. Eu me refiro, por exemplo, à Alemanha, podemos citar até Cabo Verde, a África do Sul, aqui do lado, que naquela altura também teve de fazer um pacto social, no sentido de quebrar com o apartheid e criar um novo modelo de sociedade. Temos o Brasil também, que naquela altura fez um pacto social que levou ao progresso do país. Então, quer dizer, nós podíamos também, de alguma forma, aproveitar aquele momento para dar uma guinada. tentamos, mas infelizmente naquele momento descarrilou. Eu acho que hoje estaríamos muito longe se eventualmente o processo derivado de BCS não descarrilasse.
Como é que foi a recolha dos factos, contactar algumas fontes para que tivéssemos esta obra?
Olha, a pesquisa foi inicialmente documental e depois a busca por pessoas que viveram, que foram protagonistas desses fatos. Com alguns deles nós, de fato, conseguimos colher muitos depoimentos valiosos e que colocamos no livro.
A Guerra Civil Angolana aconteceu essencialmente no sul e leste do país, em que o governo defendia a integridade territorial e as populações dos ataques da UNITA. Ismael Silva diz que o livro é uma singela contribuição para a construção da nossa história.
Nós conseguimos contactar tanto gente que esteve pelas FAPLAS quanto gente que esteve pelas FALAS. Mas nós gostávamos de ter mais, porque sabemos que existe muita gente que participou daquilo e que está aqui conosco, não é? E podia partilhar dessa experiência. Nós, logo no início do livro, fazemos uma observação que esse livro é uma singela contribuição para a construção da nossa história, não é? Que nós sabemos que Angola reclama por se contar a história dos fatos dos últimos anos, não é? E nós sabemos que a história de qualquer nação não se conta num gabinete ou pela comissão que é montada, mas sim pelo relato sincero das pessoas que viveram os fatos marcantes dessa história.
Mas que lições é que as pessoas podem retirar deste livro? Porque podem questionar-se, mas porquê falar de batalha, passar em livro algo que aconteceu no terreno, com armas, não é? E outros artefactos, permita aqui, de guerra?
Olha, dizem que é doce recordar aquilo que foi duro viver. E, por outro lado, também aqueles que desconhecem o seu passado, eles estão fadados a repetir. Então, entendemos que é importante retratar esses momentos que foram, de fato, difíceis, mas no sentido de retirarmos as lições daquele processo. O processo de tanto de BCS quanto do cerco ao Luena levantou-me algumas questões que, de fato, me inquietaram e me conduziram no processo de produção do livro. Na medida em que me parece que foi desnecessário ou não deviam ser naquela intensidade. Por que é que temos que levar ou ceifar vidas, não é, para um acordo que, em tese, já estava a ser construído há cerca de um ano? Desde março de 1990, mais ou menos, quando ocorrem os primeiros contactos no sentido de colocar à mesma mesa o governo da República, da então República Popular de Angola e da UNITA, a mesma mesa.
1999,
exatamente, estamos a falar aí de 1991, uhum. Mas esses fatos começam a ser orquestrados em 1990.
Guerra, uma forma de pressão para satisfação de interesses. Assim foram os 45 dias do cerco do Luena. Caso a UNITA tomasse a cidade, BCS talvez não acontecesse naquela altura, reconhece o autor.
Esse cerco foi utilizado como elemento de pressão para as negociações em BCS. E nós, numa das conclusões que chegamos ao livro, é que eventualmente, se as tropas da UNITA tomassem a cidade, provavelmente BCS não seria assinado, pelo menos não na data em que foi e nas condições em que foram assinadas. Depois, estavam em jogo o período em que devia ser realizadas as eleições. Isso era um elemento que bloqueava o processo de negociações em BCS.
Imagina... Porque a guerra também foi uma forma de pressão.
Exatamente, foi uma forma de pressão.
Porque sabia-se, pela UNITA, retirada dos cubanos, não é? Haviam muitas exigências com a pressão da guerra, mas exatamente. Certamente a população que sofria.
Exato. Esse é o X da questão. Quem sofria, no final das contas, era a população. E quanto à questão da retirada dos cubanos, era um ponto que já estava tratado. Isso já havia sido tratado porque estava relacionado à independência da Namíbia, que já tinha ocorrido há um ano. E o programa de repatriamento dos cubanos também já ocorria. E nós falamos, dissemos no livro, que foi o primeiro combate em que Luanda não contava com Havana, nem a Jamba com Pretória. Ou seja, eram mesmo, em tese, só angolanos no teatro das operações. Não é? Quer dizer, era só a carnificina angolana, em tese.
O desenrolar da guerra e na busca da paz, no dia 18 de maio, houve um frente a frente entre militares do governo e da UNITA. Coronéis Higino Carneiro e Sanjar, da Chapla, Ben Ben, da UNITA, sob mediação do jornalista William Toné, da Voz da América. Começava o traçado para assinatura dos acordos de Bicesse, 31 de maio.
Paulo Carrillo contou para nós que eles foram para o local onde ele fazia o envio das peças para Luanda, e era o local também onde entrevistava prisioneiros, entrevistava quem quer que fosse. E, de fato, esse não era um espaço convencional, porque eles não usavam a emissora provincial. Essas peças eram enviadas a partir de um rádio amador, não é, que ficava numa área próxima ao rio Luena. Pela capacidade do aparelho, não era possível transmitir diretamente para Luanda. Ele transmitia para o Lobito e a Rádio Lobito retransmitia para Luanda. Então pode imaginar que a qualidade do material que chegava a Luanda era bem precário. A verdade é que eles foram para esse local, e esse local, na verdade, ficava no meio do fogo cruzado, entre o fogo que vinha das forças da UNITA quanto o que vinha das FAPLAS, e para gravar havia uma unidade militar das FAPLAS aí próximo, a BTR, e uma unidade de militares. Ele fazia entrevista para o William Tonet, uma repórter portuguesa e outra moçambicana, quando eles foram interceptados pelo general Mackenzie, se não tiver em erro, pelo rádio, interceptou a comunicação. E, bom, naquele processo, é claro que eles devem ter ficado aterrorizados. Né? Se num local alguém intercepta, é porque ele sabe exatamente onde estás, ou seja, você está na mira desse indivíduo.
Quem esteve no centro do cerco à cidade de Luena durante os 45 dias de bombardeamentos carrega na memória as marcas da guerra. Esquecer é quase impossível. Falar dos horrores, para muitos, o melhor é esquecer.
Eu encontrei, de fato, alguns que, e principalmente senhoras, que não queriam tocar no assunto, entendiam que era um assunto enterrado. Mas eram poucas. A verdade é que a maioria das pessoas queria falar a respeito, talvez porque já tivesse superado o trauma e queria colocar para fora. Mas nós conseguimos, de fato, o relato de algumas pessoas, né, que viveram esses dias connosco, e alguns nos contaram histórias igualmente dramáticas.
Até fevereiro de 2002, outros cercos às cidades aconteceram em 10 anos de guerra civil. Depois dos resultados das eleições gerais serem recusados pela UNITA, Ismael Silva aconselha a quem pensa hoje voltar às matas, no novo conflito ou em qualquer outro formato, deve somente esquecer jamais a guerra.
Sabemos que muita coisa precisa mudar, porque eventualmente quem diz que quer partir para isso é porque tem pouco a perder. Então, eu acho que é preciso criar condições para que as pessoas tenham dignidade e isso sequer passe pela cabeça, não é? Porque se eu tenho uma família, eu tenho condições de manter, eu tenho um emprego, eu não vou pensar em partir para a guerra, porque eu vou perder algo que eu tenho de muito valioso, que é a estabilidade da minha família. Então, eu acho que é melhor que as pessoas criem, é melhor que o país crie condições para que a população angolana viva com dignidade e não permita que essas coisas passem pela cabeça.
Com Luana, 45 dias de batalha, cerco a cidade e negociações em Bicesse, resta aos angolanos aprenderem com o triste passado, admite o autor.
Nós precisamos aprender com isso e ficar patente que é uma experiência que nós não devemos...
Amarga que nem dá para tragar.
Não dá, não devemos experimentar isso. Nós devemos fazer tudo para não se permitir que se volte a isso. Nós podemos ter outro tipo de guerra na caneta, na palavra e tal, naquilo que tivermos à nossa disposição. Mas devemos ponderar o máximo possível para evitar que as coisas, que esses fatos que vivemos e sabemos que têm um sabor muito amargo, voltem a ocorrer. Porque sabemos que a experiência da guerra para os angolanos é transversal. Eu acho que não deve haver um angolano que não tenha um trauma desse período de guerra.
O jurista, agora também escritor, deixa recado a todos nós para que Luana, 45 dias de batalha, nunca mais se repita.
Eu sou de uma geração que eu considero geração dos profetas, não é? Porque nós dizíamos assim para gozar com os nossos mais velhos que estavam a fugir da rusga. E eles diziam para nós, olha, quando vai chegar a vossa vez e tal. E eles diziam, não, quando chegar a nossa vez a guerra vai terminar. E de fato terminou sem que fôssemos pegar em armas, não é? O recado que eu deixaria é o seguinte, nós precisamos aprender as lições para não voltar a repeti-las. Então, principalmente as nossas cotas, coloquem no papel aquilo que sabem, contem-nos a história, porque nós precisamos conhecer, para que não levem isso para a sepultura, porque não será possível ir buscar esse conhecimento de lá. Então, partilhem, se não tiverem capacidade de fazer, chamem alguém que possa ouvir e colocar isso no papel, porque a nova geração está aí a vir, não viveu a guerra, mas precisa conhecer os efeitos desse acontecimento que não se quer repetir.
Ismael Silva e a sua mais recente obra literária, Luana, 45 dias de batalha, cerco a cidade e negociações em Bicesse, colocada no mercado no passado 26 de julho. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.